Entrevista.
Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio.
Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo o que você me fez. O dinheiro que um dia você me deu.
Começa nesta quinta-feira em São Paulo e também no Rio de Janeiro a 23ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. Criado pelo crítico de cinema Amir Labac, irá reunir gratuitamente 55 documentários entre curtas, médias e longa-metragens. E o filme escolhido para abrir o festival aqui em São Paulo é o longa Adoniran, Meu Nome é João Robinato. E estamos aqui com o jovem diretor cineasta Pedro Serrano. Prazer te receber aqui, Pedro, pra gente falar sobre essa obra.
Prazer é meu.
Legal.
Obrigado pelo convite.
Obrigada. Também agradecer a sua equipe, o produtor Cássio Pardini também, que fez um contato bacana com a gente. Vamos lá, vou começar perguntando pra você, Pedro. Como é que foi? Você levou muito tempo pra fazer esse trabalho. Você já vem na carreira de cineasta, ganhou 2 prêmios, né? Pelo curta Dá Licença de Contar, anterior também sobre Adoniran, né? E vamos falar, que emoção é essa de abrir o É Tudo Verdade? Super importante, né?
Olha, é uma emoção é a palavra certa em todos os sentidos, porque foi uma emoção muito grande para conseguir viabilizar, inclusive, do filme estar pronto para estar nessa abertura do É Tudo Verdade amanhã. É, porque era um desejo muito grande nosso que o filme abrisse esse festival em específico pela ligação que ele tem com a cidade, né? Hoje em dia acho que é o maior festival da América Latina, mas é um festival paulista. Eu cresci indo, não é tudo verdade, e acho que tem uma conexão muito forte com a cidade, né? E, então era um desejo muito forte nosso que, poxa, pudesse estar no festival. A gente nem imaginava que fosse a abertura. E o filme, às vezes é muito difícil a gente contar a história, preservar a história, né? Que é isso que o filme faz. Né? Na verdade, ele é uma homenagem que visa preservar a memória dessa figura tão importante que é o Adoniran. E apesar de termos conseguido parceiros, coprodutores, foi e ainda está sendo uma dificuldade muito grande colocar o filme de pé, digamos assim, porque ele tem muita imagem de arquivo, tem muito direito autoral de música a ser pago. Então, eu escrevi o que a gente chama de work in progress no É Tudo Verdade, e eles mesmo assim viram o que seria o filme finalizado e selecionaram. E aí, de dezembro pra cá, a gente entrou, na verdade, numa gincana, que é, bom, então agora temos que colocar o filme de pé. E isso foi possível graças a parcerias com muitas pessoas que enxergaram a importância do Adoniran, do filme e do festival. Então, emissoras de TV que licenciaram as imagens para o festival e que vão aguardar um pagamento futuro para entrar em circuito comercial depois, outros que deram um prazo maior de pagamento, outros mais parceiros ainda que viram a dificuldade e falaram, não, toma, é seu, e não cobraram nada. Então, fazer documentário é uma batalha nesse sentido, né, financeiro. Mas é isso. Então a primeira emoção foi nesse sentido de viabilizar, colocar de pé. E a segunda emoção é nesse nível, é mais nesse sentido que eu te falei, de ser uma emoção grande mesmo, né? Uma abertura muito grande. Vai ser no auditório do Ibirapuera, muitas pessoas vão estar presentes. E é isso aí, espero que seja uma sessão bonita, né? Estamos ansiosos agora.
Ah, A Dona Irã é a figura, né, mais querida, eu posso dizer assim, de São Paulo, né? Nesse material todo que você teve acesso, muita coisa deve ter ficado de fora, né? E muita coisa você sabe, assim, de bastidor e que não pôde colocar no filme, eu que colocou no filme. Vamos falar um pouquinho dessa figura? Você já falou umas 100 vezes, né? Mas vamos falar mais um pouquinho dessa figura, a Dona Irã.
Sim. Não, muita coisa de fora. Eu brinco, né, que o meu montador... A primeira vez que a gente reuniu os assuntos que gostaria de falar e colocou numa timeline, o filme tinha 4 horas e meia. E eu falava assim, não, vai ser isso, vai ser um filme de 4 horas e meia. Não me interessa, não dá pra tirar nada. Aí, claro, você vai trabalhando e vai conseguindo lapidar isso. Eu acho que tem tanto material, principalmente por causa da vida dele. A vida dele foi muito rica, né? O filme mostra como, além do... compositor de samba que a gente conhece e do cantor de samba, o Adoniran foi uma figura muito proeminente da rádio paulista nos anos, até os anos 50, final dos anos 50. O Adoniran foi ator de cinema, fez algumas telenovelas, enfim, ele era um cara que transitava por todas as áreas da cultura, assim. Então isso que eu acho que torna tão rica a vida dele e as histórias que a gente tinha para contar, os assuntos para abordar. Agora, não só pela vida rica, também pela personalidade dele, que era muito especial, né? Ele era um cara de sacadas muito rápidas, de uma inteligência enorme, apesar de interpretar e de ter sido consagrado por essa fala errada. Era uma figura que transitava do popular ao erudito, que se encontrava com grandes figuras intelectuais da sua época e que mantinha conversas em alto nível, era admirado por elas. Então tem muita coisa, né? Tem muitas anedotas, assim, né? A gente acaba tendo que deixar muitas anedotas que a gente gostaria de ter no filme, por exemplo, de fora, porque elas acabam não contribuindo para a narrativa. Você tem que ter esse olhar um pouquinho mais frio. Mas, sem dúvida, tem muita história de boteco, assim, para sentar, tomar uma cerveja. Ou, como ele gostava, uma dosinha de uísque e contar essas histórias, dá para ficar a noite inteira.
Bacana. Vamos lá, primeira música que você escolheu para a gente tocar no programa. Qual seria?
Apaga o Fogo Mané. Apaga o Fogo Mané é uma música dele que me emociona muito. Eu gosto bastante. Ela retrata bastante, assim, uma tragédia amorosa de um homem que é abandonado por uma mulher e sai pela cidade em busca dela, né? E aí a gente consegue perceber muito esse retrato de cronista, né, do Adoniran, que falava da cidade através do seu povo, né? Até o que tá rolando agora é o Já Fui Uma Brasa, na verdade, né? Não é o Apaga o Fogo Mané, que é outra música muito simbólica. O Já Fui Uma Brasa que a gente tá escutando traduz um momento de vida dele muito específico, que é no final dos anos 60, quando ele é aposentado. E ele já, a música dele já não tinha uma proeminência na rádio, não tocava na rádio, né? A música que estava em voga na época era uma música mais politizada, né? Era um outro momento musical. E isso, de alguma maneira, magoava muito a Adoniran. Tem um trecho no filme, inclusive, que ele cita isso. Ele fala, pô, por que minha música não toca mais na rádio? Algum crime que eu fiz, pô? E aí, quem estava em voga na época que ele faz essa música era justamente quem? A Jovem Guarda, Roberto Carlos. Então ele pega justamente o linguajar da época, que é uma coisa do cronista, né? Que ele era. A questão da brasa mora. E faz essa música que chama Já Fui Uma Brasa, onde ele diz, eu também um dia fui uma brasa e acendi muita lenha no fogão. Né? E aí, em determinado ponto, ele diz, eu gosto dos meninos desse tal de Iê, porque com eles canta a voz do povo. E eu, que já fui uma brasa, se assoprar, posso acender de novo. Ou seja, ele enxerga aquele movimento da Jovem Guarda como o popular da época, e ele como também um poeta popular que refletiu, né, as aspirações do povo, os sentimentos do povo, ele diz, pô, se assoprar, eu tô aí pra fazer minha música e pra ser exibido, né?
O broto olhou pra mim e disse, é uma cinza, mora. É uma cinza. Sim, mas se assoprar, debaixo dessa cinza tem muita lenha pra queimar.
Ô Hoje você conhecendo aqui um pouquinho mais do Pedro Serrano. Ele é cineasta, super jovem. Quanto tempo você levou para fazer esse trabalho, esse último trabalho que vai abrir, ou é tudo verdade?
Foram 2 anos e meio.
Poxa, foi rápido.
Foi rápido, razoavelmente rápido até para documentário.
Rápido,
mas
né?
Rápido porque a gente já estava nesse processo do Adoniran, como você citou, vinha de um filme ficcional anterior.
Que foi o Da Licença de Contar, né? Então, um linkou o outro. O Da Licença trouxe esse novo filme, o Adoniran. Meu nome é João Rubinato, né?
Sem dúvida. Resumidamente, o que aconteceu? O Da Licença de Contar é baseado nas músicas do Adoniran. Eu sempre quis dar esse enfoque pro universo criativo dele, né? Pro cancioneiro. E porque, né, através das músicas dele, ele consagrou personagens e histórias da cidade que estão no imaginário de todo mundo. E aí esse curta virou um longa, um projeto de um longa-metragem, no qual nós estamos trabalhando já há 2 anos e meio, 3. E nesse meio do caminho, quando eu ia nos lugares falar do projeto ficcional, eu percebi essa defasagem que existia entre as pessoas associarem a obra do Adoniran com a figura dele. Muitas pessoas, principalmente mais jovens, você fala assim, ah, você conhece o Trem das Onze? Conheço, claro, sei cantar. Mas e o Adoniran Barbosa? Ah, não, quem é o Adoniran Barbosa? Já não conheciam a figura. E aí, até com o incentivo de um amigo meu crítico, que me dizia, ah, acho que você tem que fazer um documentário também. Eu achei importante fazer esse registro documental mesmo, de preservação da figura, da história, da memória do Adoniran. Então, sim, o documentário vem como uma complementação do outro projeto, que era de ficção, que não é cinebiografia, que não fazia esse registro biográfico, e também dessa importância tem uma frase de um documentarista que é o Patrício Guzmán, que ele diz que os documentários são o álbum de fotografias de uma civilização. E eu acho que para a civilização paulistana, o Adoniran, essa foto aí era muito importante, né?
Que legal. O Da Licença de Contar, ele está disponível na internet, a gente até assistiu esse filme, belíssimo. Tem o Paulo Miklos, né, que arrasa, né? Não só ele, o Gero Camilo, né, uma turminha boa aí que você conseguiu para interpretar essa história e colocar essa história para você. Eu queria que você falasse assim, dessa figura, Adoniran, o que é mito para a gente, o que é verdade? Até legal, né? Você falou que os jovens, mas acho que muita gente ainda tem um mito e não sabe, misturam-se as duas coisas sobre o Adoniran.
Sim, e por responsabilidade dele próprio. Ele se divertia muito alimentando esses mitos, essas falácias, digamos assim. Então, bom, basicamente, da figura dele, ele incorporou o Adoniran Barbosa, né? Como é o título do filme, o nome original dele é João Rubinato. E ele percebe que esse nome não ia fazer sucesso cantando samba, era muito italiano. Segundo ele, ele pega o nome de um amigo dele do Correio, junta com um amigo sambista do Rio e cria esse nome artístico, que até aí é muito comum, né? Quantos artistas não tem nome artístico? Mas a partir de então, sim, a gente pode dizer que talvez o Adoniran tenha sido o grande personagem do João Rubinato. Mas não de uma maneira em que ele que a gente diz assim, o personagem no sentido dele não ser quem ele era mesmo. Não, eu acho que ele foi incorporando todos os personagens que ele viveu na rádio e que ele retratou, ele incorporou de alguma maneira a personalidade dele. Então tem depoimentos, por exemplo, no filme que contam isso, que o próprio Charutinho, que foi o grande personagem de rádio que ele fez de maior sucesso, que era um cidadão pobre que morava num morro e que ele nunca foi isso, ele incorporou de alguma maneira a personalidade do Charutinho para ele no dia a dia, né? Então sim, existia um pouco dessa confusão do personagem. Desculpa, eu não chamaria de confusão, eu acho que ele foi incorporando e o mito era quem ele era, assim, né? O que eu acho que é mais legal nesse sentido de criar mitologias a respeito é da obra mesmo, né? Porque como eu estava dizendo, como todas as músicas dele, todas não, mas muitas, né, são crônicas e retratam personagens, sempre existe essa curiosidade das pessoas de saberem, né? Ah, mas tal coisa aconteceu mesmo?
Foi mesmo.
Né? Você era filho único, você morava no Jaçanã, a Iracema é alguém que morreu atropelada mesmo, o Joca e o Mato Grosso de Saudosa Maloca existiram. E isso, claro, fazendo pesquisa ao fundo, a gente vai descobrindo o que, que aconteceu realmente. Mas ele, ao longo da vida, criou mitos em torno disso, né? Ele dava uma entrevista para um jornal dizendo uma coisa, depois passava um certo período, ele desmentia para um outro veículo, depois criava uma nova versão.
Nossa.
É até uma história, a história mais conhecida a respeito disso, e que a gente usa até para abrir o filme, é a do próprio Ernesto, né? Que nunca convidou ele para samba nenhum, nunca deu mancada. E aí a frase dele pro Ernesto é: Ernesto, segura essa, se não tinha mancada, não tinha samba. Então eu acho que essa criação do mito em torno da obra dele, a gente pode ver como um verdadeiro dramaturgo, assim, que usa elementos reais para criar uma ficção. E aí o que vai entrar é sempre o que for mais adequado para criar emoção nessa ficção, nesse personagem aí, né? Ele realmente... Era quase como um romancista nessa questão, assim.
Muito legal. Pedro, a gente vai ouvir mais uma música. O que você gostaria que a gente tocasse para ilustrar esse bate-papo, falar desse... fazer esse convite também para todo mundo assistir. O longa vai ser projetado no Instituto Moreira Salles, na quinta-feira, dia 12, no Centro Cultural, também no SESC, 24 de maio, nos dias 18 e também 22 de abril. E toda a programação completa do festival, todo mundo já pode entrar lá no www.etudoverdadetudojunto.com.br. O que a gente vai ouvir?
A gente vai ouvir uma música chamada Conselho de Mulher, que é uma parceria do Adoniran com Oswaldo Molles, o grande parceiro dele de rádio, que criou para ele todos os personagens que ele viveu na rádio. E que eu acho que é uma música muito simbólica do cancioneiro dele, porque retrata justamente duas questões. A questão do trabalhador, que fala do trabalho, do progresso, né? Como ele dizia, que vem através do trabalho. Mas esse progresso, na verdade, é uma metáfora para o progresso da cidade mesmo, né? Para essa questão que ele abordou tanto da transformação da cidade e essa transformação, né, em São Paulo, que acontece dessa maneira que a gente sabe, de forma completamente desordenada, assim, né?
Quando Deus fez o homem, quis fazer um vagolino que nunca tinha fome e que tinha no destino nunca pegar no batente e viver folgadamente. O homem era feliz enquanto Deus assim quis, mas depois pegou Adão, tirou uma costela e fez a mulher. Desde então, o homem trabalha pra ela. Vai daí, o homem reza todo dia uma oração: se quiser tirar de mim alguma coisa de bom, que me tire o trabalho. A mulher não.
Progresso, progresso, eu sempre escutei falar. Progresso vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar.
Progresso,
progresso.
Nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar.
Agora estou dando o conselho das mulheres, amanhã vou trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer.
Progresso, progresso, eu sempre escutei falar,
que o progresso
vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar.
Progresso, progresso, eu sempre escutei falar. Progresso vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar.
Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar.
Agora estou dando conselho da mulher, amanhã vou trabalhar, se Deus quiser.
Amanhã vou trabalhar, se Deus quiser. Amanhã vou trabalhar, se Deus quiser.
Mas Deus não quer.
Rádio USP hoje conversando com o Pedro Serrano, cineasta, trazendo pra gente o filme Adoniran, Meu Nome é João Rubinato, que vai abrir o É Tudo Verdade. O longa vai ser projetado no Instituto Moreira Salles, na quinta-feira, dia 12, no Centro Cultural de São Paulo, também no Sesc, 24 de maio, nos dias 18 e 22. E a programação completa do festival você pode acompanhar pelo site www.etudoverdade.com.br. A gente ouviu uma música aí, Pedro, interessante, e você falou antes, né, de entrar, do progresso, né? Essa coisa errada que o Adoniran costumava falar. De onde veio isso? Queria que você falasse, ele trabalhou em rádio, fazia os personagens, né? De onde que veio essa história das falas dele?
Sim, então, como eu tinha dito, essa música do Conselho da Mulher já tem esse falar errado, né? O progresso que ele diz, né? E como eu tinha dito, a parceria que ele fez nessa música foi com o Oswaldo Molles. O Oswaldo Molles foi um cronista, também um produtor de rádio muito proeminente dos anos 50, o maior. Ele era tipo uma estrela do rádio. E ele enxergou no Adoniran o grande veículo através do qual ele ia expressar a criatividade dele e criação de personagens. Então ele criou mais de... Eu não sei nem precisar, mas são inúmeros personagens de rádio pro Adoniran. Esse falar errado, então, nasce dessa parceria, Oswaldo Molles e Adoniran. Tem muitos relatos de que eles saíam pela cidade mesmo e ficavam lá captando os sotaques de uma São Paulo repleta de imigrantes, né? Os imigrantes italianos, muito proeminentes no início do século XX, os espanhóis, os próprios nordestinos que vieram para cá, e muitos dos caipiras do interior mesmo, do próprio estado de São Paulo, que vieram a habitar a metrópole, assim. Então, essa grande mistura de falas era escutada tanto pelo Adoniran quanto pelo Oswaldo Molles, e um trazia para o outro, e com isso eles escreviam os textos de rádio, né? Então, o falar errado nasce nesses programas, onde o Adoniran interpretava personagens, e aí o Adoniran é pioneiro em quê? Em pegar isso e levar para as músicas, para o samba, o que era uma coisa completamente inusitada na época. Tanto que, num primeiro momento, isso não é compreendido pelas pessoas. O Adoniran canta essa maneira de falar errado, por exemplo, em Saudosa Maloca, mas através de um drama social que a música é, e não faz sucesso na época. As pessoas não estão preparadas para aquilo ainda. Só um tempo depois, quando se associa a essa maneira de falar errada com um jeito mais gaiato, uma interpretação mais gaiata, que é o que os demônios fazem, que aí é um pouco mais alegre, aí sim a música consegue ter o seu público, ter seu espaço.
Que legal. Bem, Pedro, você já vai escolher uma música para a gente encerrar, né, o programa de hoje, e já vou emendar aqui e falar para você com quem fica o acervo dele, já que você fez o documentário, você também teve acesso a todo o documento, material do Adoniran, vai ficar com quem, está com quem?
Então, o vínculo acabou sendo grande com o Adoniran por causa dos projetos, e aí a gente, eu junto com meus produtores, a gente se envolveu nessa questão do acervo, que estava... Ele não estava... É sempre importante dizer, ele não estava abandonado, mal cuidado. Não, as coisas estão preservadas. Ele só estava sem um local para ser exposto, né? Um local digno da figura do Adoniran. Ele estava encaixotado e guardado desde que ele foi retirado do MIS. Então agora, no momento, ele está com a gente, ele está armazenado na Galeria do Rock, que gentilmente ofereceu um espaço, porque são muitas caixas, então ele está armazenado lá. E nós já temos programada uma exposição para ele a partir de julho. Eu ainda não posso dar muitos detalhes, mas vai ser uma exposição com peças do acervo e uma cenografia que ajuda a contar a história do Adoniran e a relação dele com a cidade de São Paulo. Além dessa exposição, que é temporária, ela é grande até, vai ficar 6 meses, mas a gente busca para o futuro e para a posterioridade dessa exposição um lugar permanente para esse acervo, onde realmente ele possa ficar exposto, seja um ponto turístico da cidade.
Sim, ponto turístico, né? Museu, né?
E nós estamos buscando isso, não é fácil, existem iniciativas de tentar nos ajudar do estado, mas ainda nada concretizado. Então é uma batalha aí que a gente está travando. Vamos ver se a gente consegue esse lugar definitivo para depois dessa exposição.
Uhum. Pedro Serrano, quem quiser fazer contato com você, até por interesse de ser parceiro no projeto, faz como?
Olha, pode fazer através do meu telefone, meu e-mail.
Isso, pode.
Posso dar?
Pode, claro.
Olha, o meu e-mail é pesoserra@gmail.com e nós temos também o contato mais fácil para o ouvinte que queira se envolver de alguma maneira é falar com a nossa produtora, que é a Latina Studio. A Latina Studio, você vai achar na internet o site dela, o contato de telefônico, e-mail, tudo tem lá bem explicadinho no site da Latina. Latina Studio.
Bacana. Pedro, muito obrigada você ter vindo aqui. Quando você souber detalhes da exposição, vem aqui novamente para a gente divulgar. E é isso, e a gente está terminando o programa. Não vai dar para a gente ouvir a Dona Irã nesse momento. Mas, com certeza, na programação da Rádio USP, você acompanha tudo de Adonirã, tudo sobre cinema, tudo sobre teatro. É isso aí, tá? Muito obrigada. Obrigada, Pedro.
Obrigado a vocês. Foi um prazer.
E é isso. Gente, amanhã estou de volta. Um beijo.
Você ouviu Via Sampa.